E aos ouvintes da Rádio Transamérica. Convido o vereador Didé para fazer a oração inicial.
Pedir nessa noite que nossa reunião seja uma reunião harmoniosa, que a gente possa ter muita sabedoria e que a gente possa estar tratando os assuntos de realmente interesse do nosso município, fazendo a oração que o próprio Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra a primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Didé.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco. Vereadora Camila.
Presente.
Vereadora Martina. Vereador Carlos Fernando. Vereador Tonzinho.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Geudo.
Presente.
Vereadora Vaninha, presente. Senhor presidente, está justificado a ausência da vereadora Nilvia Prisco nesta noite.
Havendo número regimental sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 36ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra a primeira secretária para a leitura de atas da ata da reunião anterior.
Ata da 35ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais. Realizada aos 16 dias do mês de outubro do ano de 2017, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 5 vereadores, justificada a ausência dos vereadores Geudo, Vânia, Tonzinho, o vice-presidente professor Branquinho cumprimentou as pessoas presentes, concedendo em seguida a palavra à segunda secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida foi aprovada. Não houve correspondências expedidas ou recebidas. Apresentação sem discussão de proposição. Não houve. Assuntos relevantes. O vereador Carlos Fernando registrou nota de repúdio ao presidente Geudo devido ao tratamento que dispensa ao plenário devido ao cancelamento da transmissão da reunião desta. Vereadora Nilva esclareceu que o presidente Geudo cancelou a transmissão da reunião porque 5 vereadores confirmaram a ausência. Dessa forma, estava certificada a falta de quórum e a não realização da sessão. Segunda parte, reunião não deliberativa. Líderes, não houve. Ordem do dia. Serão apreciadas as proposições aptas para a votação. Quórum de encerramento. Constatada a presença de 5 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e para constar, assino eu, Camila Silva de Almeida, segunda secretária, e Albertino Barbosa da Silva, vice-presidente da Câmara. Sala das sessões, 16 de outubro de 2017. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária, para a leitura de correspondência e comunicações.
Senhor presidente, não houve correspondências recebidas e nem expedidas. Devolvo a palavra.
Gostaria de, antes de iniciar a reunião, de explicar todos os problemas ocorridos na sessão passada, onde não foi transmitido pela rádio. Por motivo de saúde de minha filha, que estava com fortes dores abdominais, tive que sair urgente para Brasília e não pude participar da reunião. Gostaria de deixar bem claro que não participei de nenhuma reunião deliberativa sobre a suspensão e transmissão do rádio, nem mandei cancelar a reunião. O que foi falado aqui não condiz com a verdade. A deliberação sobre a suspensão da rádio não foi minha e nem mesmo fui comunicado da decisão, pois estava em trânsito de Buritis para Brasília. A mesa passa a receber as proposições informando que cada vereador dispõe do prazo regimental. Indicação número 059 de 2017. Sugere ao prefeito municipal que providencie a regularização dos lotes na Vila Maravilha através de escrituras. Indicação número 060 de 2017. Sugere ao prefeito implantação de um banco de leite no município de Buritis. Declara aberto o prazo para pronunciamento sobre os assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela sua presidente.
Com a palavra o vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores, todos que estão prestigiando nós essa noite aqui na plateia, e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Senhor presidente, eu venho justificar a minha ausência da semana passada, de não ter participado dessa reunião, dessa casa, que eu estava a caminho lá de Montes Claros, e acabei de chegar até Belo Horizonte, onde eu estava à busca de benefício, né, para o nosso município e também para a minha comunidade da Vila Serrana, onde eu fui contemplado, né, com poço artesiano, caixas d'água, né, para ser implantado na região ali do pé do Gado Bravo, na fazenda lá do senhor Jami, e que vai beneficiar aquele pessoal lá do Sr. José Cruvinel, né? Na verdade, lá na fazenda do Sr. José Cruvinel. Já estou com a documentação, a relação de documentos para ser, para mim conseguir, para a gente conseguir a licitação desse poço lá, artesiano lá no Sr. José Cruvinel. E eu estive lá com o deputado Sávio também, onde me liberou lá o material lá também esportivo, e tem mais umas coisinhas para a gente acabar de acertar, que não ficou certo, mas logo estará liberando para a gente essas coisas que eu pedi para ir lá. E o deputado Saraiva, o deputado doutor Erli, eu sempre falo doutor Erli, é doutor Erli Trinchini, que fui contemplado também com uma dublô para ficar na comunidade de Vila Serrana. Entendendo? Porque, na verdade, eu estava pensando em ambulância. Mas é o que ele disse para mim, a ambulância é um pouco inviável. Né? Você tem que ter um motorista adequado, só vai me atender na área da medicina, né? Na área da saúde. Então, a dublô seria mais viável, né, para nós da comunidade da Vila Serrana, né? Que ela é uma minivan, né? Carrega sete passageiros. Então já está disponível também, para chegar agora em mês de março, abril, por aí ela deve estar chegando com certeza. Já vou providenciar a documentação, né, para a gente ser contemplado com essa dublô. E o deputado, o poço artesiano lá foi com o meu deputado Saraiva, né, o Saraiva Felipe, né, que também me contemplou lá com essas caixas d'água e esse poço artesiano. Na verdade são dois poços artesianos que vai vir para a região de Buritis. Então, para estar beneficiando a nossa comunidade e nosso município. Então, está aí o meu esclarecimento da minha falta da segunda-feira passada, viu, senhor presidente? Devolvo a palavra e nas horas de partidária a gente tem mais assunto para se tratar. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o professor vereador Branquinho.
Quero aqui cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, vereador Gildo da Mariquita. Quero estender os meus cumprimentos aos nobres colegas vereadores que se fazem aqui presente. Quero também estender os meus cumprimentos às pessoas que estão nos ouvindo aqui no plenário da Câmara Municipal. Cumprimentando também as pessoas que estão nos seus lares aqui em Buritis e também no meio rural nos ouvindo nesse momento. Eu quero direcionar as minhas palavras ao pessoal da comunidade do Riacho Morto, ao pessoal do assentamento Delcio Mandela, ao pessoal do distrito de São Pedro, que vem reivindicando e vem cobrando e pedindo e implorando a questão da arrumação das estradas. E eu, em conversa com o governo municipal, que me disse que até o dia 31 desse mês, as máquinas estarão indo ao distrito de São Pedro, estarão atendendo a comunidade do distrito de São Pedro, Serra do Assentamento Nelson Mandela, como disse, Serra do Damásio, Serra Estrada do Seu Nonô e as demais estradas vicinais em torno do distrito e também a comunidade do Riacho Morto. Então, quero que agradecer ao prefeito por esse empenho da dedicação em atender o nosso pedido. Eu sei que às vezes algumas pessoas se sentem às vezes incomodadas com isso, mas cada vereador tem a função de cobrar e reivindicar para a sua região. E a função que eu faço, a gente cobra mais lá para o distrito, porque realmente é uma comunidade muito sofrida, muito carente. Mas o vereador também atende reivindicações de qualquer outras regiões que venha até esse vereador, a gente vai estar cobrando e reivindicando também. Então, é a resposta que o prefeito me deu. Eu sei que o pessoal está sem paciência lá em cima da serra, lá na questão do assentamento da Alto Mandela, estrada praticamente intransitável, mas a resposta é que até o dia 31, e eu espero que realmente isso aconteça, as máquinas irão, estarão sanando essa dificuldade que estão tendo lá, a questão da estrada da serra do assentamento Nelson Mandela. E eu volto a repetir, lá naquela serra não tinha nem estrada, mas foi cortado ainda no mandato do prefeito João do Caixão 6 quilômetros de serra e fez uma estrada lá. Hoje tem estrada. O que falta, na verdade, é a manutenção da estrada. Então ficou 6 semanas cortando essa serra e hoje tem uma estrada lá e aí fazer a manutenção para facilitar o deslocamento das pessoas que estão lá no assentamento ao distrito de São Pedro, que é muito mais perto do que direcionado do assentamento e passar por cima lá para chegar a Buritias. Então muito mais complicado. Então o prefeito me disse que vai estar atendendo até o dia 31. Então desde já o meu muito obrigado. Eu quero aqui agradecer e dizer que às vezes há muita mais alegria no dar do que no receber. Agradecer às pessoas que compareceram à festa da criança, a nossa 5ª festa em comemoração ao Dia das Crianças, realizada no distrito de São Pedro. A todas as crianças que compareceram, a todos os pais, a todas as mães, vocês estão nos ouvindo nesse momento, a Rádio Transamérica ampliou seu alcance e tem muitas pessoas nos ouvindo no distrito de São Pedro nesse momento, via internet, também via rádio, né? Isso é muito bom. E dizer que ver a felicidade estampada no rosto de cada criança, isso não tem preço. Eu ainda me lembro quando eu era menino, criança, que não vou falar pequeno, que pequeno eu sou até hoje, né? Mas quando eu era menino, o Eliseu Nadir José Lopes, o ex-prefeito, quando ia à nossa comunidade distribuir balas, balinhas, simples balinhas. Mas isso não saiu da minha memória até hoje. E não foi só da minha, não, de muitas outras crianças carentes naquela época e que recebia aquelas balas. Então, baseado nisso, sem fazer politicagem, há 5 anos eu faço, juntamente com meu cunhado, um parceiro, cunhado que é mais do que cunhado, é basicamente um irmão, nós fazemos juntamente, eu e ele, a festa das crianças, que virou quase como uma festa tradicional. Então essa é a 5ª. Nós fazemos também a festa das mães todos os anos, fazemos também a festa da virada todos os anos na nossa comunidade, sem ajuda do governo. Não é desse e do anterior também, nós não tivemos nenhum tipo de ajuda e nós não reivindicamos isso. Nós fazemos que é o nosso lugar, o lugar que a gente admira, o lugar que a gente sabe que é carente e que não tem muito entretenimento, não tem muito lazer e por isso a gente tem que somar, nem que seja com um pouquinho. E aí algumas pessoas falam, ah, mas isso é politicagem, isso é ilegal. Se for legal fazer o bem, eu vou morrer fazendo o bem. Se for preso fazendo o bem, eu vou ser preso fazendo o bem. Porque fazer o bem faz bem. E então a você que foi na festa das crianças, a você criança que compareceu, a você criança de Vila Maravilha que foi na nossa comunidade, que teve criança de lá também presente, a você do entorno do distrito de São Pedro, ao pessoal do distrito de São Pedro, nosso muitíssimo obrigado a cada uma dessas crianças que foram e aos meus amigos que tiram um pouquinho do seu tempo no dia da criança e vai lá doar o seu trabalho, a nos ajudar, os parceiros mesmo. Porque comunidade unida, eu já falei e repito, comunidade unida só tem a vencer, só tem a ganhar. E é por isso que o distrito de São Pedro hoje tem um certo reconhecimento, coisa que não tinha antes, porque tem voz e vez, tem gente que cobra, tem gente que reivindica. E eu falo, e até vou mencionar o vereador Tonhozinho aqui, Vila Serrana, uma região esquecida, que às vezes não tinha ninguém para estar falando, reivindicando, hoje tem um Tonhozinho. Então você em Vila Serrana que está nos ouvindo nesse momento, saiba valorizar esse vereador sem nenhum tipo de puxação de saco. Porque quando a comunidade não tem alguém para gritar por ela e falar por ela, a comunidade sofre e padece. E o nosso distrito vem devagarzinho galgando, engatinhando, mas vem conquistando vitórias. E eu reivindico, não é só para lá. Mas como eu estou lá, eu nasci lá na beira do fetal, e por que deixar a minha comunidade sofrida, largada? Né? Sendo que ia haver, às vezes, as atenções em todas para a cidade. Sempre é a cidade. Porque é o reduto maior, né, é onde tem mais eleitores, é onde centraliza mais a questão do poder. Então, assim, aqui já tem uma vocação de vir quase tudo para cá. Então, é por isso que o vereador reivindica para o distrito, mas é um vereador de todo o município de Buritias. Nesse momento é só isso, senhor presidente, mas muito obrigado e devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, boa noite. Boa noite a todos aqueles que estão ouvindo a sessão transmitida hoje. Semana passada a sessão não foi transmitida. Ouvimos aqui do plenário o servidor dizer que foi feita uma cumbina antes para não transmitir, como se os outros vereadores não tivessem voz. Ouvi também a explicação que foi dada de que a presidência não participou disso. Eu acho que deveria ser averiguado, porque tem alguém então dando ordem, porque realmente não transmitiu. E nós estávamos aqui, 5 vereadores estavam aqui, né? Gostaria depois que fosse averiguada essa situação, porque nós estávamos aqui e a Transamérica não transmitiu. Partindo disso, senhor presidente, gostaria de informar ao meu amigo Zé Cuca que eu recebi a sugestão dele e irei propô-la, Zé Cuca, na próxima reunião, mesmo porque eu não tive ainda oportunidade de fazer a digitação, sobre a criação de banheiros públicos no centro de Buritis. Isso é uma demanda de muito tempo. O cidadão falou para mim, Edmundo, que às vezes as pessoas ficam ali na caixa, lotérica, com vontade de uma mijadinha, uma cagadinha, e não tem lugar. Aí fica ali apertado. Realmente, tem que colocar um banheiro público ali no centro mesmo. Essa ideia do Zé Cuca é muito boa, né? Porque o Zé Cuca, ele, igual a muitos de nós, o linguajar é assim mais aberto mesmo, Gildo. Em vez de falar a palavra defecar, é mais difícil. Então a gente fala logo no linguajar que ele vai entender. É mijar mesmo e cagar. Entendeu? É isso que precisa de um banheiro, o Zé Cuca. Eu estarei fazendo a proposta. Acredito que o João vai cumprir, o João secretário, para poder criar. Viu, Jorge? Eu acho que naquele centro, naquela casenga ali, ó, ali já tem os banheiros ali, tinha uns banheiros, tem que dar uma mexida para colocar. Porque ou que se tem que buscar no mercado ou numa loja para poder se fazer o uso aí do banheiro. Então, é um pedido e dizer à população de Buritis que o nosso gabinete está aberto a sugestões. É um gabinete participativo, nós temos uma secretária atenta a tudo que chega ali. Chegou, deixou um recado, só se a gente não tiver contato. Fazendo contato, ela passa tudo por escrito, as sugestões que as pessoas deixaram. Quero também, presidente, aproveitar esse momento para registrar mais uma vez a participação do deputado Arlen Santiago, do município de Buritis. Eu já disse que o Arlen Santiago, ele não é paraquedista. Ele, há muitos anos aí, ele vem sempre presente no município, tem andado a zona rural, e nesse último final de semana, estive com ele lá no Banco da Terra, nosso amigo Simoura, inclusive vereador Gil também presente, um café maravilhoso que foi servido ali. Simoura, nosso amigo Ronaldo, Romeu, a todos os moradores aí do Banco da Terra, deixaram um forte abraço. E não poderia deixar de registrar aqui os meus parabéns à diretora, professora Liliane do São Vicente. Por várias vezes ela nos chama para visitar a escola, e cada vez que eu vou na escola, senhores vereadores, é algo a mais que se encontra ali. O deputado ficou impressionado com a quantidade de verduras e legumes sendo produzidos dentro da área escolar. Eu até falei para ela que há alguns anos eu lecionei ciências e ali seria um local oportuno para poder melhorar o aprendizado, Martina, na prática ali com os alunos. Então a professora Liliane está de parabéns, ela faz parte também ali das pedras. E falando de pedras, meus amigos, essa estrada aí que liga Pedras a São Vicente, ela está um caos total. Fui num carro pequeno e eu vou te contar, viu? As pedrinhas. A estrada tá ruim. Ela só tá, Jorge V, a pedra. Viu? Só a tapiocanga. Tá precisando aí de arrumar. Voltando pelo São Vicente, a estrada já tá boa. Entendeu? Embora disse que um amigo meu caiu na ponte lá, ele tomou algumas cervejas, chegando na ponte, a ponte saiu do lugar. Né? Isso acontece, se a ponte saiu do lugar e ele passou e caiu. Então, precisamos, e quero também dizer aos moradores aí, os meus amigos da comunidade das Pedras, que o pedido foi entregue ao deputado sobre o Poço Artesiano. A Liliane, ela esteve presente nessa conversa, nesse discurso, ela viu o nosso empenho ali em defender a comunidade, pedindo aí a efetivação desse poço, e o deputado nos garantiu que nos dará brevemente uma resposta, embora fez uma proposta para ser levada ao prefeito. Desde sábado eu não tive nenhum contato ainda para poder levar essa proposta. Concluindo, presidente, aos meus amigos moradores do bairro Planalto, tem algumas ruas aí, meus amigos, que a gente observa que a poeira é coisa doida, essa poeira aí. E algumas, as pessoas da primeira rua ali das Castanheiras nos procuraram, e foi até uma iniciativa ali de Parazão, Parazão Construções, os moradores, os proprietários se reunirem, dar o material e a prefeitura fazer o asfalto. Então eu conversei com cada um ali, concordou, então vai asfaltar. Naquela rua de cima, que eu esqueci o nome, Jorge, que liga ali na Capu, eu tive com vários moradores conversando também, todo mundo concordando. Joaquina de Pompeu, a rua Joaquina de Pompeu, que liga da Capu, e tive também na Capu, para poder asfaltar a rua toda, porque não tem recurso financeiro para asfaltar. Mas tem a máquina, tem a mão de obra, tem a pessoa com conhecimento, então é ótimo. E juntando todo mundo e dividindo isso aí, não fica caro. Não fica caro. Na rua de baixo, segundo me informaram, não vai alcançar R$1.000 para cada morador. Aquela rua que tem menos casa de baixo. Então, a de cima, eu imagino que certamente aí com R$800 você está asfaltando. Eu acho que é uma ideia excelente. Esse vereador está encampando essa ideia. Se os moradores tiverem interesse, não conversei com todos ainda, mas com a grande maioria, e todos concordaram, é só nos procurar que nós vamos levar essa demanda aí ao prefeito e à Secretaria de Obras, para que possa fazer o asfalto. Avenidas, outras ruas que não tem asfalto, os moradores querem pagar o material, a gente vai tomar essa providência. Eu quero agradecer e dizer que no tempo de liderança eu acabo de concluir, presidente, os assuntos que eu trouxe para a pauta de hoje. Obrigado.
Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Boa noite, presidente. Demais colegas vereadores. O público nos prestigia aqui nessa noite. E os ouvintes da Rádio Transamérica. Eu serei breve, só para dar uma esclarecida na questão da transmissão da reunião passada. O presidente já tocou no assunto, o nobre colega também tocou. Teve uma conversa entre nós, e onde a gente informou que não estaria participando da reunião, inclusive a vereadora Nilvia, ela disse que ia estar participando da reunião da Fazenda Terapêutica, e que não conseguiria chegar aqui na reunião a tempo. Então, tendo em vista que não ia ter quórum, eu, se tem algum culpado nessa história de não transmitir alguns que vêm na reunião achar ruim, esse culpado sou eu, não preciso procurar não. Eu assumo a responsabilidade. E eu sugeri à secretaria da casa, à assessoria da casa, que se não tinha quórum, não tinha o porquê não avisar a rádio para não comparecer e pagar R$800 sem precisão nenhuma. Eu acho que é um valor bem expressivo se não ia ter reunião. Mas, porém, né, a vereadora Nilva conseguiu sair mais cedo da reunião e compareceu à reunião onde deu quórum. Infelizmente, né, ficou sem transmitir. Mas foi por esse motivo. Se tem algum culpado de não transmitir, não precisa procurar. Foi eu que assumo a responsabilidade e sugeri para a assessoria da casa que avisasse a rádio para não comparecer, porque ia pagar R$800 sem ter a reunião. Foi nesse sentido, senhor presidente. Eu acho que ninguém manda, ninguém desmanda, quem manda aqui é o senhor, mas foi só uma sugestão, e essa sugestão eu assumo ela e assumo a responsabilidade também. Falando aqui também, essa semana o deputado estadual Gustavo Santana veio no nosso município também participar da comemoração de 25 anos aí da APAE, onde vai encaminhar aí uma emenda de R$100.000 para a APAE, né? Acho que já está bem encaminhada. Nós, algumas pessoas que acompanhou, eu, a Anil, a vereadora Vânia, alguns que estavam aí fazendo algumas reivindicações para ele, teve algumas demandas de energia, que ele se comprometeu e já está buscando essa parceria aí para estar resolvendo o problema aqui de algumas pessoas aqui da nossa comunidade. Se comprometeu também a empenhar aí uma viatura para o PM, né, na segurança pública, é uma cobrança que eu acho que de quase todos. A gente fez esse pedido para ele, também visitou lá o batalhão, foi na Polícia Civil, se comprometeu também de estar buscando uma melhoria nos agentes, né, de investigação, aumentar o número de agentes aí. Então a gente fez essa reivindicação para ele na Segurança Pública. E algumas também, que o grande problema nosso aqui do município é a água, né, a procura está imensa de postos artesianos, e a gente está correndo atrás aí para estar atendendo essas demandas. Né, e graças a Deus, a gente tem o Gustavo aí, que é um representante da gente, lá em Belo Horizonte. A gente sempre tem recorrido a ele aí as questões que a gente mais necessita, e ele esteve aí à disposição, né, e se comprometeu de estar atendendo a gente aí, no resto desse ano, para o ano que vem. E tem uma notícia boa também lá para o pessoal do bairro Taboquinha. Né? Eu e a vereadora Nívia, a gente correu atrás aí, através do nosso deputado federal, Marcelo Álvaro Antônio, ele empenhou, que as emendas fecharam agora dia 20 de outubro, ele colocou uma emenda para a gente para o bairro Taboquinha de R$500 mil para pavimentação asfáltica. Vai ser direcionado para o bairro Taboquinha. Né? A gente tem buscado, tem corrido atrás, e graças a Deus a gente está contando com essas parcerias aí do deputado Marcelo Álvaro Antônio. E se Deus quiser vai dar tudo certo e a gente vai conseguir encaminhar aí essa emenda de R$500 mil para o bairro Taboquinho para pavimentação asfáltica. Por hora é só isso, senhor presidente. Nós de liderança a gente volta com outros assuntos. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Quero cumprimentar o senhor presidente, demais colegas vereadores, cumprimentar também todo o público que nos prestigia nesta noite, na pessoa da dona Graça, a grande amiga, dona Vanilde também, é uma pessoa muito querida por nós, e cumprimentar ainda todos os nossos ouvintes da Rádio Transamérica. Didé, só voltando aqui um pouquinho atrás, ele expressou muito bem quando ele falou da visita do deputado Gustavo Santana. Essa vereadora também participou de uma reunião com ele aqui na Câmara Municipal. E realmente uma das nossas reivindicações foram preocupadas com a segurança pública da nossa cidade. Nós marcamos a reunião com o sargento Hilson, né, Didé? Eu estive presente, a vereadora Nílvia, lideranças aqui do município, João Flávio participou também, e foi feito, sim, esse pedido para ajudar na questão da segurança. E o deputado fez, não uma promessa, mas fez um compromisso de atender aquele batalhão com uma viatura. E assim, da mesma forma, também foi feito o compromisso com a Polícia Civil. Também participei de uma reunião com o deputado estadual Arley Santiago, acompanhando algumas lideranças desse município. Dizer que o Arley Santiago também é uma pessoa muito presente no nosso município e tem trago aí benfeitorias. Tem ajudado o serviço de saúde, serviços oncológicos. E essa vereadora, naquilo no que tange melhorias para o nosso município, a gente estará sempre participando das reuniões. Quero, senhor presidente, agradecer aqui nesta noite a todos os moradores de Vila São Vicente pela acolhida neste final de semana, quanto da ocasião daquela festa tradicional. Parabenizar os organizadores do evento pela linda festa e ainda pela organização. Deixar um abraço a todos, a presidente da associação, a Edna, e ainda um abraço especial para a nossa amiga Maria Guimarães, para a dona Ana, a Marina, que fazem um trabalho extraordinário junto à agricultura familiar. Ainda, senhor presidente, quero nesta noite, mais uma vez, pedir aqui o apoio do nosso vice-prefeito Rufino e sua equipe de trabalho para ajudar a solucionar o problema da distribuição de água que abastece a comunidade da Macaúba e do Barro Vermelho. Dizer ao Rufino que eu fiquei sabendo, falei hoje com o pessoal daquela comunidade, que teve uma equipe lá no final da semana, dando uma olhada, mas ainda assim não foi resolvido o problema. Hoje me ligou o Leonel, me ligou o Ronaldo, o Sérgio, o Baio, a dona Jona Luzia, e disse que a situação está muito crítica. O Sérgio, seu presidente, ele está buscando com a sua charrete, 3 vezes por dia, água para tratar do gado, para tratar dos animais e ainda para o seu consumo. Eu sei que o Rufino ele tem se empenhado bastante para resolver essas questões de água e quero aí levar a ele mais uma vez essa demanda que eu recebi hoje aqui em nosso gabinete. Também, aproveitando a ocasião aqui da visita da dona Graça, reforçar mais uma vez aí ao Rufino, em nome do esposo dela, seu Chico Tamanduá. Nós temos, dona Graça, há 10 meses cobrado aqui melhorias para as estradas que atende ali a região dos Mangues. Só quem passa ali naquela estrada sabe o que os moradores estão sofrendo. O transporte escolar está sofrendo, os alunos estão sofrendo. Uma Kombi escolar caiu numa valeta, né, dona Graça, ali naquela comunidade, ali naquela estrada. A situação é crítica. Toda semana, quando a gente faz as cobranças, dona Graça, é a mesma história. Semana que vem, não, na outra semana vai. Não, na outra semana está indo. Hoje, mais uma vez, dona Graça, eu liguei para o Alaô e ele firmou conosco, mais uma vez, o compromisso de na próxima semana atender. Segundo ele, ele ligou também para os transportadores escolares, viu que a situação realmente é padecente, né, é triste, é caótica, e fez o compromisso de nos atender. A gente espera que, mais uma vez, esse compromisso com essa vereadora seja honrado. Porque quando o município deixa de atender um pedido nosso, não é a vereadora que eles estão deixando de atender, dona Graça, é a comunidade inteira, é o Zezu, é a dona Selva, é o seu Chico e demais moradores, é o seu Ismael. Então, eu quero, mais uma vez, reforçar esse pedido aqui nesta noite. Também, senhor presidente, tem alguns pacientes e familiares de pacientes que procuraram o meu gabinete e alguns deles se fazem presente aqui neste plenário. E eles trouxeram aqui umas assinaturas e fez um pedido. Eu sei que quem administra é o governo, é o prefeito, a saúde é a secretária, o transporte, nós temos um coordenador. Mas eu quero aqui, em nome dos pacientes, fazer um pedido. É pelo nosso motorista, o Alaô. Não, minto. O Carlão, não é isso, Zilá? O nosso motorista Carlão. É, os pacientes nos informaram que o Carlão ele foi transferido do setor dele para a região da Copago. E isso trouxe uma insatisfação muito grande nos pacientes. Segundo o pessoal, lá tem idosos, lá tem jovens. E o Carlão, ele é paciente, ele cuida, ajuda até a trocar fraldas, foi isso que eu ouvi hoje de vários pacientes. Vânia, não é qualquer motorista que faz o que Carlão faz, não. Sabe o que é pegar uma pessoa no colo e colocar ali no carro? Já foram substituídos outros. Nós não desmerecemos nenhum motorista. Mas hoje nós estamos aqui, nós sabemos, Vânia, que nós não temos voz, nós não temos vez, mas eu quero dizer a vocês, Zilá, que no meu gabinete você tem voz sim, você tem vez. E aqui, enquanto vereador, eu for o que eu puder fazer para interceder pelos nossos eleitores, pelas pessoas que batem na porta do nosso gabinete, eu vou interceder. Deixo claro, não desmerecemos nenhum motorista, mas falo em nome dos pacientes que estão fazendo apelo. Aqui tem o nome do seu Valentim, da Roberta, lá da Campininha, do Maurício, de Vila Serrana, da Valdete, do Raimundo e demais outros. E foram igual os pacientes falaram, se alguém reclamou do trabalho dele, que a secretária de saúde ouçam os demais pacientes, que tem muito a elogiar. Segundo alguns pacientes também foram falados que eles tentaram, antes de vir até essa vereadora, procurar a nossa secretária de saúde para fazer o pedido. Mas não tiveram êxito. Procuraram o nosso coordenador de ambulância. Nem telefone ele atende. Né? Mas é, passou a campanha, não atende mesmo não, Zilá. Mas deixo claro, eu estou aqui para reforçar o seu pedido pela valorização do nosso motorista Carlão. Muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite às novas colegas vereadoras, ao nobre colega vereadores e ao público que nos prestigia aqui no plenário essa noite, e a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Gostaria de informar que a emenda que o deputado federal Adelbo Carneiro Leão colocou para esse município para comprar implementos agrícolas, hoje eu estive na garagem, né, com o Elmo, e já chegaram alguns implementos. Foi duas empresas que ganhou essa... para entregar esses implementos, e aí a empresa que ganhou aqui para entregar 3 filadeiras, tem 2 distribuidores de ureia e 2 sucadores já se encontra no pátio da garagem, né? E amanhã a Terezinha do setor de licitação me informou que a outra empresa vai estar trazendo aí é, uma canteiradeira, uma concha traseira para hidráulica, é, uma plana lâmina traseira e o terraceador. Ficou ainda para fazer uma nova cotação de preço, o arado subsolador e a carreta tanque. Então, amanhã vai estar entregando esses outros que eu acabei de citar aqui e vai ter que fazer também uma nova cotação de preço sobre o arado subsolador e da carreta tanque, né? Que esses vão chegar posteriormente. Então, amanhã chegando esse material, espero que, acredito que o prefeito deve acionar a Caixa, né? O setor responsável deve acionar a Caixa Econômica para dar vistoria, para estar encaminhando esses implementos aí para a zona rural. Que bom que chegou na hora boa. Também gostaria de agradecer aí ao setor de licitação por ter pressionado o pessoal para estar entregando isso mais rápido, porque as empresas também ganham outras para entregar outros implementos na cidade e queria trazer tudo junto. Mas como se trata de coisas distintas, gostaria de estar aí agradecendo ao empenho da Terezinha e do próprio prefeito também, que acionou a empresa para poder estar chegando o mais rápido possível. Então, em breve, aí as comunidades que eu estou tratando para a gente estar destinando esses implementos, em breve eu estarei aí cumprindo, honrando com o compromisso que foi firmado com vocês. Também alguns motoristas me procuraram durante a semana passada, diz que ainda tem algumas linhas para serem licitadas. Eu não pude hoje averiguar quais são essas linhas, né, para estar falando com mais propriedade aqui, mas gostaria de informar vocês que me procurou que amanhã estarei indo na prefeitura para saber quais são essas linhas, quantas são e qual a previsão de licitar essas linhas que ainda estão faltando aí ter essa licitação. Por hora é só, seu presidente. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina.
Boa noite, senhor presidente, os novos colegas, o público que se faz presente e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Poderia deixar de parabenizar a APAE, que nessa sexta-feira completou 25 anos. Um evento onde a diretora Elizabeth nos promoveu e demonstrando juntamente o trabalho desenvolvido aqui no nosso município. Parabenizar o seu Domingos Salles Palma pela grande iniciativa que foi dada. Foi ele, sim, que deu o primeiro passo para a APAE de Buritis, onde se fez presente o nosso colega Geudo e dona Nilvia, que não se encontra aqui presente hoje. Então, vamos deixar o nosso reconhecimento ao grande trabalho que a APAE faz e desenvolve aqui no nosso município de Buritis. Também agradecer ali o deputado Arley Santiago, que se fez presente na nossa região da comunidade do Pernambuco. Tivemos o prazer de estar ali recebendo ele e falando da nossa demanda. O problema que nós estamos tendo hoje na comunidade do Pernambuco é o problema de praticamente de toda a nossa região. O problema é água, né, Elmo? Nós, moradores ali que temos as nossas chácaras ali na região do Pernambuco, infelizmente o nosso córrego secou, praticamente. A barra tem um pouco de água na barra e já está bem avançado. Já tem 3 anos que o Pernambuco já está cortando e esse ano ele está bem elevado, já está lá em cima. Então, pedimos ao pessoal que está ali na beira do Pernambuco, que nós aqui embaixo também precisamos de muita água. Mas, infelizmente, vamos pedir a Deus que mande chuva. Sabemos que não só é o Pernambuco, sabemos que tem o Taquaril e o nosso Urucuia também, a situação também está caótica. Então, deixamos a nossa demanda da comunidade do Pernambuco, onde precisamos muito, sim, do apoio do deputado. E mandar um recado para o Dominguinho, lá da Vila Rosa, que hoje esteve aqui presente, nos procurando a respeito das pontes ali da Vila Rosa. Falar para o nosso secretário de obras, para dar uma olhadinha ali para a região da Vila Rosa. Sabemos que eles estão já na região do Mamão, na ponte do Mamão, onde que também foi cobrado a ponte. Seu Lauzinho já está lá com a equipe resolvendo o problema da mão de mamão, mas também temos outras pontes também que estão com problema. Então, Dominguinho, pode ficar tranquilo que o seu recado já será repassado para o secretário de obras. E uma boa notícia que eu já fiquei sabendo aqui agora, a nobre colega falou aqui anteriormente, a respeito da água da comunidade Abacaúba, lá do Bairro Vermelho. O nosso vice-prefeito Rufino já esteve lá esses dias anteriormente e hoje, novamente, ele esteve, sim, juntamente com a sua equipe, lá na região da Macaúba. É uma boa notícia que a Caixa já ficou com 20 mil litros de água ali para aquele pessoal. E foi feita as medições da água e colocou registro para tirar o ar que tinha ali nas tubulações. Então, comunicar para todos, né, Vânia, que a situação ali me parece que foi resolvida. Então, por agora é só, senhor presidente, devolvo a palavra.
Boa noite aos nobres colegas vereadores, boa noite ao público presente, boa noite aos ouvintes da Rádio Transamérica. Não poderia te dar uma boa noite especial para minhas duas madrinhas, senhora Ivanilde e dona Graça. É um prazer imenso ter vocês aqui nessa tribuna, porque vocês proporcionaram para que eu chegasse até aqui. Não tenho palavra para agradecer, que Deus continue abençoando vocês cada dia mais. Eu parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Isso é o orgulho que nós temos de ter pessoas como vocês do nosso lado. Eu gostaria também de agradecer aqui e parabenizar os organizadores da festa lá de São Vicente, Charles, César. Parabéns pelo belo evento que vocês fizeram aí. Não poderia também deixar de parabenizar o locutor Ailton Ferreira. Às vezes a gente busca locutor tão de longe e tem tantas pessoas boas próximas a gente, né? Não vim valorizar o prato da casa, como se diz. Pessoa de extrema profissionalismo, muito bom profissional mesmo. E parabenizar você também, Elizabeth, pelo aquele belo trabalho que você vem fazendo aí junto à PAI. Evento maravilhoso, que Deus dê força, te dê sabedoria para que você continue com essa gestão maravilhosa que você está trazendo aí, que recebeu muitos elogios do seu trabalho. Viu? Parabéns mesmo e conte com esse vereador que vai estar sempre à disposição de vocês para estar trabalhando junto com vocês. Viu? Quero também aqui comunicar o senhor Ivan, lá do Pasmado, que amanhã o pessoal da Codevasf está chegando para demarcar aquele posto tão esperado para vocês lá. Viu, Ivan? Fica preparado aí, que nós vamos demarcar esse posto para vocês. Quero mandar um recado também para o senhor Paulo Viola, que nós vamos estar marcando dois postos artesianos também, lá no PA Cristo Redentor. Estamos marcando um posto também lá com o Carlos, lá na Barriguda 1. Deus está abençoando nosso trabalho e os frutos estão chegando aí, para que possamos colher junto à deputada Raquel Muniz, o trabalho que a vereadora Vaninha vem fazendo junto aí, e buscando esse recurso para o nosso município. Viu? Então, primeiramente, agradecer a Deus por estar acontecendo essas coisas maravilhosas na nossa vida. E dizer também ao pessoal da Vila Maravilha que eu estive conversando hoje com o secretário de Obras e ele me comprometeu que estará assentando a Academia Saúde de vocês e na Vila, a qual já está guardada no Colégio da Vila Maravilha. Deus abençoe, conseguimos essa academia para lá. E dizer também que os 300 mil que foi direcionado para asfaltar aquela rua que vai para o Buqueirão, deputada Raquel Muniz mandou dizer que dentro desse ano ainda o recurso já está liberado na conta da Prefeitura, que será executado o asfalto daquela rua tão sofrida que vai para o Buqueirão. Né? E voltando a dizer também da estrada lá, do nosso querido amigo Chico Tamanduá. Eu vejo meu novo vereador reclamar da estrada das pedras, a qual já foi passado um ano, meu nobre colega, lá do Buqueirão até hoje, para passar só de avião. Só de avião. Diria para você, vamos usar a palavra popular, porque para passar de carro lá hoje, a gente tem que passar segurando o carro para não cair nas valetas. Eu imagino como aqueles alunos estão passando ali, o risco de vida que eles estão correndo. Então eu imploro mesmo para as pessoas competentes que olhem para a gente também. Tem estrada aí que já foi laminada duas vezes. A nossa, nenhuma vez foi iluminada até então. Eu imploro para vocês, esqueça da política e trabalhe para o povo. Trabalhe para o povo. O que nós pedimos não é para mim, não. Eu não preciso que passe lâmina na minha estrada, mas atenda a população. Por favor, o caso lá já está crítico. Crítico, crítico. E se chover, não passa mais. Não passa. Não tem como buscar os alunos. Vamos ter um problema muito sério. Entendeu?
Quero reclamar também da mesma situação que reclamou aqui agora, a questão das linhas que não foram licitadas. Tiveram no meu gabinete também, nobre colega vereadora Camila, e citaram também. E amanhã estarei a par, estarei informando vocês quais são as linhas que não foram licitadas até então. Pelo que eu estou vendo, nós vamos vencer o governo de um ano e não vai ser licitado ainda, né? É complicada a situação. A gente fica vivendo as situações hoje com o público, porque o público vem nos cobrar e é um direito deles. Nós estamos aqui para levar a voz dele e cobrar do nosso executivo. E pode vir, porque o gabinete não é meu, o gabinete é do povo, o gabinete é de vocês. O meu prazer é ouvir vocês e reivindicar o direito de vocês. Conte sempre com esse vereador, que vou estar sempre buscando o direito que consiste a toda a população de Buritis. Quando eu digo, não tenho partido, não tenho lado, o meu lado é o povo. Sou independente para caminhar de cabeça erguida. E busco a população de Buritis e defendo de unhas e dentes, porque esse é o meu dever. O meu compromisso com a população, quando eu fui pedir o voto em casa, foi estar sempre do lado deles e defendendo eles. E esse vereador vai estar sempre do lado de vocês. Seja qual for o problema que for, me procure, não tenha receio. Eu sou um funcionário da população de Buritis e aquele gabinete não é meu. Eu estou de vereador para atender o anseio de vocês. Peço muito a Deus para me dar sabedoria, me dar condições de buscar qualidade de vida para vocês. Saiba que meu trabalho é defender o direito que consiste toda a população de Buritis. Tá? Então não tem lado A, nem B, nem C. Eu odeio politicais. Nós estamos para trabalhar por igual. E os nobres colegas, a nossa função é trabalhar em uma só direção. Buscar o melhor para o município de Buritis. E eu tenho certeza que unidos nós somos capazes de buscar sim. E vamos fazer diferença nesse governo. Pode ter certeza disso. Que se depender de cobrança, nós vamos estar cobrando sim. É meu compromisso, é esse. Estar cobrando. Segunda parte. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 22 de 2017, revogar o artigo 4º da Lei Municipal de 1269, de 16/5/2013, que autoriza o Executivo Municipal a regularização, alienação e doação de lotes e terrenos urbanos realizado no município de Buritis. E da autoria, providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão do projeto.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o professor vereador Branquinho.
Só comentando aqui em poucas palavras, na verdade, essa primeira discussão desse projeto aqui, na verdade, é para revogar o artigo 4º da lei de 1269, que foi aprovada no dia 16/5/2013. Então, ela foi uma lei basicamente temporária, uma lei que somente durante o mandato, né, tinha um limite, né? Findando o mandato, a lei perderia seu valor. Então, nada mais é do que o prefeito está querendo é revogar esse artigo e fazer com que essa lei tenha validade, né, não que seja temporária, mas que seja uma lei duradoura que possa ser atendida, inclusive, nessa gestão. Então, para que possa regularizar os lotes, os terrenos, né, as doações, né, de lotes e terrenos urbanos em Buritis. Então, é só para revogar esse artigo, porque esse artigo colocava um limite. Era uma lei que, basicamente, dentro do mandato, e agora é uma lei que vai extravasar essa questão desse mandato. Ela é uma lei que não vai ser mais só temporária, é uma lei que vai perdurar e que possa atender também nesse mandato atual agora a questão da regularização dos lotes, doações, terrenos urbanos aqui em Buritis. É o que eu entendi a respeito desse projeto aí, revogando o artigo 4º. Obrigado, presidente.
Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Segundo item. Única discussão e votação da emenda supressiva número 01 de 2017, suprime o inciso 2 do artigo 2º do projeto de lei número 025 de 2017, de autoria da vereadora Martina. Está aberto o prazo para discussão da emenda.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Martina.
É só um detalhezinho, senhor presidente, só para retirar aqui do projeto aqui, que fala que era um representante da área empresarial. Somente isso. Devolvo a palavra.
Está aberto o prazo para discussão. Oh, vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se mantêm. Oh, perdão. Desculpa. Vou colocar a emenda em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 7 votos favoráveis, nem o contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 25 de 2017. Altera o inciso 1º ao 4º. E acrescenta inciso 7º no artigo 2º da lei 1157, de 2 de 9 de 2009, que cria o Conselho Municipal de Juventude, CMJ, e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão do projeto.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina.
Esse projeto aqui, senhor presidente, Conselho Municipal de Juventude, é para estar organizando o passe livre para os eventos culturais, né, dos nossos jovens, e também aquelas viagens interestaduais, que para os nossos jovens está representando o nosso município de Buritis. E também está adequando aqui para o futuro o projeto ID Jovem. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Está aberto o prazo para a votação. Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 052 de 2017. Sugere ao governo municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, que sejam tomadas providências a respeito das reformas e ampliação do PSF da Vila São Vicente, no município de Buritis, de autoria da vereadora Evaninha. Está aberto o prazo para discussão da indicação.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Evaninha.
Senhor presidente, o referido PSF atende às necessidades dos pacientes da Vila São Vicente. E hoje o mesmo conta com apenas 2 salas, sendo uma para triagem, feita juntamente com outros procedimentos e os atendimentos médicos, sem a devida privacidade, muitas vezes expondo aqueles que necessitam de atendimento à situação constrangedora. Com a reforma e ampliação dessa unidade, todos saem ganhando. Os pacientes com lugar seguro e adequado para serem atendidos e os profissionais da saúde que ali prestam seu serviço com o adequado local de trabalho. Peço aí o apoio dos vereadores nessa simples indicação.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Tenho que mais parabenizar você, vereadora Vânia, por ter olhado esse PSF e ver que realmente está necessitando de uma reforma, uma ampliação. A mesma eu fiz aqui já, né, só que ainda não tive resposta, da ampliação do PSF da Vila Serrana, onde vocês me ajudaram também, botou em votação, foi aprovado, na ampliação não, construir uma cozinha no PSF que não tem, né, para os médicos fazer alimentação, os enfermeiros, né, que é tudo ali acumulado, tudo junto. Então é muito difícil para esses profissionais estar trabalhando. Entendendo? E até mesmo uma dispensa para estar colocando também os materiais de limpeza, que está ficando ali junto ali com todo mundo ali. Entendendo? Uma área de espera também, que fica tudo tumultuado. Então é muito importante essas reformas, essa ampliação dos PSF. Por quê? Vai aumentando a população, então você tem que estar aumentando mais o espaço para melhorar o atendimento. Desde já falo que o meu voto vai ser favorável. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão em votação da indicação número 056 de 2017. Sugere ao governo municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, que sejam tomadas providências a respeito das reformas e manutenção das quadras poliesportivas dos bairros Veredas, Jardim, Israel Pinheiro, Taboquinha, no município de Buritis, de autoria da vereadora Vaninha.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Senhor presidente, as referidas quadras poliesportivas atendem às necessidades dos praticantes de esportes, sejam futebol, futsal, vôlei, petecas e outras modalidades. Considero ainda de suma importância a prática de esporte, promovendo o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida. Aqui, senhor presidente, a gente relata as quadras do bairro Taboquinha, que precisa de manutenção, a quadra do bairro Veredas, do Jardim e do Israel Pinheiro. Mas quero ainda, senhor presidente, aproveitando a nossa indicação, citar também a quadra do ginásio poliesportivo que a gente tem aqui no centro, a Praça da Cazengue, e também a quadra ali da Praça do Eliseu. Eu até fui surpreendida quando, da visita no Laticínio esses dias, eu vi a equipe do Mário Noronha, o Maicon, o pessoal da Obras, já até providenciando a reforma ali da quadra da Praça do Eliseu. Né, sinal que já está atendendo uma solicitação nossa, né, e reforçar as demais quadras também que atende nos outros bairros. Acho que é muito importante a gente valorizar essa prática esportiva. E nós fizemos também aqui um pedido da pista de skate, em sendo atendido o nosso pedido ao secretário de obra, que também proceda a reforma aqui também da praça de skate. Eu muito obrigado, senhor presidente.
Quero lhe parabenizar pelo seu belo trabalho, nobre colega vereadora. Enquanto estiver cuidando do esporte, nós estamos tirando as crianças da rua, levando o caminho certo. Parabéns, viu? Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Passo a presidência ao vereador professor Branquinho para a votação de proposições de minha autoria.
Única discussão e votação da indicação número 58 de 2017, sugere ao governo municipal que sejam tomadas providências a respeito da regularização da rua Bertier Jesus de Freitas, no distrito de São Pedro do Passa Três, no município de Buritis, de autoria do vereador Geudo. Está aberto o prazo para discussão da indicação.
Bem, o que eu venho pedir aqui para os nobres colegas vereadores é porque é uma rua hoje que ela não consta no perímetro urbano no distrito de São Pedro. Recebi um comunicado da população, né, no qual essa pessoa já passou por essa casa, foi vereador, foi presidente dessa casa também, no qual vice-prefeito, e me trouxe essa demanda para que fosse pedido para incluir ele no perímetro urbano. E para isso eu peço a todos vocês que me ajude a que isso venha a acontecer.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Devolvo a presidência ao presidente Geudo.
Obrigado, nobre colega vereador Branquinho. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o professor vereador Branquinho, líder do PSDB.
Mais uma vez, nessa noite, quero cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo aqui no plenário da Câmara Municipal, meu amigo Jorivir Nery do Bonfim, ex-vereador Luan Cordeiro. Estender os meus cumprimentos aos demais amigos e colegas também que se faz presente aqui, ao povo de Buritis que nos ouve nesse momento, ao pessoal do Distrito de São Pedro, pessoal de Serra Bonita, pessoal lá do PA Nelson Mandela, nos ouvindo nesse momento também. Pessoal da Vila Palmeira, saibam vocês que eu não esqueci da reivindicação suas, no momento oportuno, a gente vai estar cobrando firmemente para que aconteça a obra que vocês tanto desejam na Vila Palmeira. E, nesse momento, eu quero pedir ao governo municipal, porque o vereador, ele responde aos anseios da população. Nós somos eleitos para defender aquilo que o povo deseja, aquilo que o povo quer, aquilo que o povo acredita. E eu costumo dizer, na sala de aula com meus alunos, que nós vivemos num país de democracia representativa. A democracia direta surgiu lá na Grécia Antiga. Lá o povo reunia com seus representantes e criava as leis. Aqui não. Aqui o povo confia em alguém que irá representá-los. O povo escolhe alguém para representá-los à altura, ou pelo menos aquele que ele acha que vai representar à altura. E é por isso que chama democracia indireta ou representativa. Então nós estamos aqui para cobrar aquilo que o povo quer, aquilo que o povo deseja. E a gente ouve no Distrito de São Pedro o pessoal perguntando, mas e aquela creche, né? Vai acontecer, vai findar essa obra ou não? Eu falei, já conversei com o prefeito sobre isso, pessoalmente sobre essa questão. Ele me garantiu que ainda esse ano terminaria. Eu sei que esse ano já não vai dar mais tempo para concluir essa obra. Mas para dar uma explicação a vocês que estão nos ouvindo nesse momento, pessoas que estão reivindicando e cobrando e pedindo, porque se eu não cobrar, se eu não pedir, outro vereador irá pedir também, né? E fica feio para que eu, que estou lá mais de 30 anos na comunidade, que resido lá, que estou criando meus filhos lá, que moro lá, faz parte daquela comunidade há tanto tempo, e não reivindicar. Então eu estou cobrando mais uma vez, repetindo o que eu cobrei pessoalmente do prefeito, e ele me garantiu que essa obra ela será concluída. Embora eu acho que é uma obra que não tem tanta importância para o distrito. Porque não tem emprego, não tem tantas crianças assim, tal. Mas só que começou, é dinheiro público e nós temos que dar valor e valorizar aquilo que é público, que não é meu, não é seu, é de todos nós. Então nós temos que terminar essa obra. E eu sei que o prefeito vai fazer tudo para concluir essa obra, porque essa obra começou no primeiro mandato dele, se não me engano, no final do primeiro mandato dele, aí passou para o segundo mandato, uma empresa que pegou incompetente, não concluiu, não vou nem culpar aqui o prefeito, entrou para o mandato do prefeito João do Caixão, também não teve como concluir, e agora voltou de novo no mandato do prefeito Dr. Kenny. Então, assim, é nada mais justo que ele, que teve a ideia de levar para lá, também concluir, né, e inaugurar essa obra. Então, a gente espera que essa creche seja realmente findada e que nós possamos estar lá inaugurando essa obra na nossa comunidade e que sirva. Se não servir para creche, que, sei lá, que muda a finalidade, que muda para outra coisa, que sirva para a escola, não sei. Talvez transfira a escolinha municipal para lá, eu não sei o que, que vai fazer, mas é que realmente conclua essa obra. Então fica que o povo do Distrito de São Pedro, sabendo que esse vereador cobrar, eu sou bom, pedir eu sou bom, insistir, persistir melhor ainda, né? Então um ditado que diz que aquilo que nós persistimos, mesmo que pareça impossível, se torna bem mais fácil quando você insiste, quando você persiste. Então eu tenho convicção, prefeito, que essa obra será realizada e que a comunidade vai ser contemplada com a inauguração dessa obra. Esse ano eu acho meio complicado, porque o ano já está findando, né? Talvez pode iniciar esse ano e possa concluir o ano que vem. E muitos vão falar assim, ah, mas o vereador está cobrando essa questão da creche e ele está querendo uma quadra poliesportiva. Para aqueles ignorantes que talvez querer apimentar a situação, saiba que uma emenda não tem nada a ver com outra coisa. Nós estamos falando de emenda, emenda de quadra poliesportiva, que já está garantida, é uma emenda garantida e não tem nada a ver com essa questão de creche, não. Creche já vem se arrastando há muito tempo isso aí. Então, assim, é findar essa obra e nós queremos inaugurar a quadra poliesportiva e fazer muita festa e pode ter certeza que o vereador vai patrocinar. Porque o vereador aqui não é muquirana, não. Tem coragem de pôr a mão no bolso e fazer. Não tem muito dinheiro, não, mas tem parceiro que tem. E também tem um pouquinho também que possa somar e fazer festa das crianças, e fazer festa da virada, e fazer festa das mães para mais de 600 mães, e fazer a inauguração da creche no Distrito de São Pedro com forró para todo o povo que quiser ir e dançar e comemorar. Que a gente vai fazer assim com toda certeza. E findando aqui as minhas palavras, eu quero pedir ao governo municipal também, porque também é uma reivindicação do pessoal da nossa comunidade, a regularização das casinhas da Caixa na nossa comunidade. A gente se sente bem naquilo que a gente pode chamar de nosso, né? E a gente tem um espacinho para estar em cima ali, um terreno para estar em cima, chamado da gente é bacana, é muito bom. E o que acontece? As pessoas estão morando lá, já sentem donos do terreno, sentem dono das casinhas, mas não tem a documentação. Era como lá no bairro Jardim, por exemplo, né? Que o vereador Vovozinho lutou tanto, defendeu, o governo atendeu e foi lá e regularizou, né? Grande parte, ou praticamente a totalidade lá das casas do bairro Jardim. Então essas casinhas, elas não têm, os moradores não têm a documentação. Né, definitiva, não tem nem documentação. Então assim, eles estão lá reivindicando, querendo a regularização. E hoje aqui nós aprovamos aqui, ó, um projeto de lei, a lei 1269, nós revogamos o artigo 4º, que no artigo 4º ele falava que somente no mandato ali que podia regularizar esses terrenos e tal. Agora com essa revogação desse artigo, que foi aprovada aqui na primeira votação, ele permitirá que essa regularização ela continue em Buritias. Continue na cidade, continue nas vilas e distritos de Buritias. E é por isso que eu aproveitei essa carona aí também e estou pedindo para que possa regularizar no Distrito de São Pedro as casinhas que foram construídas lá pela Caixa, aos moradores. Dá uma documentação, os moradores estão lá, né, eles vão ficar super felizes para chamar de donos do terreno lá. Então essa é a minha reivindicação dessa noite, findando aqui as minhas palavras, quero deixar um abraço especial a todos que estão nos ouvindo, mais uma vez ao pessoal aqui do plenário, mais uma vez aos nobres colegas vereadores aqui, que abrilhantam essa casa de leis aqui em Buritis, ao povo de Buritis como um todo, o povo do meio rural e o povo do meu distrito de São Pedro, meu muito obrigado e uma excelente noite para todos. Valeu, obrigado.
Obrigado, presidente.
Palavra o vereador Carlos Fernando, líder do PDT.
Presidente, eu ouvi com muita atenção a eloquência trazida pelo vereador Branquim e fiquei até com vontade de mudar para o distrito Passa Três, Branquim. Viu? Na verdade, acho que nós tínhamos que propor a emancipação daquele distrito logo, viu? Emancipar logo aquele distrito e pronto. É um distrito alegre. Ademais, um vereador festeiro, né? E falou que gosta de arrastar o pé, gosta de um forró. E tem dinheiro, porque esse que fala aqui é quebrado, coitado. Agora ali tem dinheiro. É festa para muita gente. Mas eu gostaria também de mandar um abraço às minhas amigas cozinheiras que cozinharam, fizeram almoço para os cavaleiros lá da festa do São Vicente. Tive a oportunidade de almoçar e que almoço delicioso que foi feito ali na escola. Lá o negócio é a todo vapor. Eu quero parabenizar e registrar, dizer aí que a comunidade, cada uma aí nas suas crenças, né, faz aí os seus eventos. E falando de eventos, eu não poderia deixar também de passar em branco aqui o reconhecimento do belíssimo trabalho apresentado pela nossa amiga Elizabeth Napai. E dizer, Elizabeth, que hoje pela manhã aqui tivemos muitas discussões a respeito da APAI, do abrigo principalmente, no sentido de aumentar a contribuição. Chegou o projeto aqui para casa e é senso comum de todos os vereadores aumentar ali o repasse, tanto para pai quanto para abrigo. A gente sabe aí do trabalho que é desenvolvido e é um trabalho espetacular. Dizer também aos meus amigos das associações que me procurem, que nós estamos com um projeto aqui votando subvenções. Eu já fiz algumas emendas, algumas associações que estavam fora, solicitei a inclusão para poder receber esse benefício. Minhas amigas do Biscoito, do Gado Bravo, estamos incluindo vocês aqui para a prefeitura pagar o ano que vem subvenção aí para a turma poder trabalhar. Estamos incluindo. E algumas subvenções que estavam com o preço raquítico, a gente está dando uma injeção aí de ano para ver se melhora esse preço, se melhora aí essa contribuição. Quero também, presidente, registrar que eu fui procurado por algumas pessoas desde sexta-feira, me perguntando sobre as arações, né, os terrenos aí do pequeno produtor, e nós já temos aí o nosso companheiro marcando reuniões, companheiro Edmundo, para tratar dessa matéria aí sobre arações. Secretaria de Agricultura tem uma equipe preparada e se preparando para efetuar esse tipo de trabalho. Certamente haverá reunião com todas as comunidades, os vereadores voltados aí para a zona rural, que quiserem depois se inteirar de quando serão essas reuniões, que tanto que será subsidiado, porque é um compromisso, Edmundo, do governo, subsidiar. Eles reclamavam da gestão passada que não havia essa questão de subsidiar, ou melhor, para entender um português mais claro, conceder o trator e o combustível, o motorista, ali, o tratorista, para poder arar, né, a terra. Nós estamos reivindicando isso aí, porque precisa. Os pequenos produtores, eu sempre prego isso aqui, desde 2009, diferente daqueles que têm uma grande extensão de terra, eles precisam aguardar o céu começar a trovejar para poder arar a pequena glebinha de 2, 3 hectares, 4 hectares, né? Então precisa começar aí a trovejar para poder arar, diferente daquele grande produtor que vira dia e noite arando. E hoje, eu tive uma conversa com um cidadão aqui, estava eu, o vereador Didé, se não me recordo, vereador Branquinho, conversando, entrou um cidadão ali, conversando, e seria interessante ver a possibilidade, de mundo, de Por exemplo, nós estamos numa época de um horário de verão, o tratorista trabalha, Jorge V, até 5 horas e ele para, o carro da prefeitura vai lá na Vila Rosa, por exemplo, buscá-lo, né? Poderia haver a possibilidade de estar negociando com o pequeno produtor, às vezes ter que pagar esse horário extra dele, para ele continuar, se a prefeitura não tiver condição, vai dar pouca coisa. Você pegar aí, não vai dar, assim, o cálculo que a gente fez hoje aqui com um produtor, né, que seria mais ou menos aí R$30 a hora, algo em torno disso aí, R$15 a hora, que ele me disse, acho que seria interessante ouvir, como já está acontecendo, ouvir os pequenos produtores. Às vezes não tem como a prefeitura pagar a hora extra, mas o pequeno produtor, para completar o serviço, se a prefeitura autoriza o tratorista, ele tem interesse de pagar. Quero também depois sentar lá para poder saber como é que está a questão das sementes, que o pessoal vem cobrando aí, e eu gosto muito de ajudar esses amigos nossos aí da zona rural. Fui bem votado na zona rural, então é um compromisso que a gente encampou de unhas e dentes de defendê-los. Então eu quero ser aí um parceiro da agricultura, e eu quero abrir um parênteses e parabenizar os funcionários da prefeitura que estão aqui, grande maioria comissionados, que exercem com afinco o seu papel, que o voto tem o mesmo valor do voto de servidores efetivos. Eu quero parabenizá-los e reconhecê-los publicamente pelo bom serviço que vem prestando ao município. Cada um, dentro da sua limitação, querendo fazer o município andar. E é isso que é importante. Aos meus amigos da zona rural, todos sabem, nós estamos no primeiro ano de governo. Muita coisa já começou a entrar nos trilhos, muita coisa precisa entrar nos trilhos. Mas a gente não gosta só também de estar apontando. Quando está errado, tem que descer mesmo um porrete. Mas você não pode estar só apontando o erro. Tem que ir lá na comunidade, conversar com a amiga e tentar melhorar essas questões. Por exemplo, amanhã, o prefeito Kenny, ele vai estar numa reunião com o ministro da Saúde. É bom que o povo de Buriti saiba disso. Viu, Branquinho? Com o ministro da Saúde. O que é a reivindicação do prefeito? Porque é o seguinte, Brasília não quer mais atender, meus amigos, o pessoal de Buriti, de região nenhuma. E Brasília não está errado, não. Todo mundo aqui, lá do Goiás, da Bahia, de todo lugar, vai parar em Brasília. Então, a situação da saúde de Brasília chegou a ponto que não tem condição, porque eles não atendem só o povo deles. Eles atendem mais o povo de fora do que o povo deles. Mas o que acontece? Buritis, presidente, está dentro da região de desenvolvimento econômico, que é a RIDE. Buritis, Cabeceira Grande, eu sei que está, são 3 municípios, não parece que o Unaí... É isso. Buritis, Cabeceira Grande e Unaí. Então, qual que é a proposta do prefeito Kenny amanhã para o ministro? Ministro, você não está aceitando a Alvorada do Norte, você não está aceitando Posse, quer dizer, Brasília, na verdade, não está aceitando, mas gostaríamos que a RIDE, né, os municípios que compõem a RIDE, o entorno, e aí acrescenta Buritis, Unaí, Cabeceira, que Buritis fosse aceito aqui. Entendeu? Porque... Para levar o paciente para lá, o pessoal que trabalha na saúde sabe, tem que fazer agora aquela ligação, esqueci o termo que eles me deram outro dia, uma triagem, para poder aceitar. Não adianta ir de peito aberto mais não, Camila, que não recebe mesmo, a coisa é difícil. Então, o prefeito, nesse aspecto, tem uma inteligência, né, muito interessante aí, está lá, vai discutir isso. Lembrando que um amigo me disse há pouco o seguinte, falou, ô Carlos Fernando, você pode observar que no Noroeste, nós somos o único Noroeste que não tem um hospital municipal de grande porte. E é verdade, não tem não. No estado, né, o Noroeste de Minas não tem um hospital. O hospital mais próximo para atender nós aqui é aonde? Patos de Minas. Aí você pega um cidadão aqui, Jorge, vai levar lá em Patos de Minas, ele acaba morrendo na estrada quando Brasília está do lado aqui. E Brasília faz parte da RIDE. Então, eu também quero participar dessa luta aí, no sentido de pressionar, e aí eu conclamo os pares, os nossos deputados, ô Tonzinho, para ajudar nessa briga. Os municípios fazem parte da RIDE, especialmente o Buritis, que sejam atendidos pelo governo do Distrito Federal. Ainda que haja, Branquinho, uma pactuação. Eu concordo, e aqui as senhoras que estão aqui também certamente concordam, que Buritis pague alguma coisinha para Brasília, para que possa o nosso povo ser bem atendido em Brasília. Porque também mandar para lá e não pagar nada dificulta a vida dos outros lá. Da mesma forma, Formoso, quando manda o povo aqui ser atendido pelo São Lucas, tem que pagar. O município tem que pagar alguma coisa, não pode sacrificar só um. O grande deputado que estava aqui, o Arlen Santiago, deputado que mais andou esse município, conversando com ele, ele falou para mim, falou, Castelo Hernando, vê com a secretária de saúde para fazer uma pactuação, usou até um termo técnico que eu esqueci agora, PPI, muito bem, o meu amigo ali me auxiliou, uma PPI com Montes Claros. Essas questões aí de câncer, especialmente câncer de próstata, a gente pode estar tratando aqui por Montes Claros. O que que eu observo algumas pessoas, meus amigos, fazendo para poder ajudar? Eles pegam as pessoas, às vezes, vão ali pela ambulância de Riachinho, porque Riachinho tem a pactuação para atender lá. Eu já levei essa demanda, é uma luta, Jorivi, desse vereador para levar aquilo que é melhor, aquilo que tende a melhorar a situação do povo, é a nossa luta. É uma luta diária, uma luta diária. Nós temos, então, essa questão da agricultura, que precisamos resolver, que está chegando a época já das arações, e nós temos aí essa questão da saúde. Ô, Branquinho, o senhor quer usar um termo na minha palavra?
Quero sim.
Pois não, fica à vontade.
Não, eu fiquei ouvindo atentamente, e quando eu mencionei numa outra reunião, lembra que eu falei que, às vezes, para atender um paciente de Buritias em Belo Horizonte, você tem que pegar essa pessoa daqui e colocá-la no endereço de alguém lá de Belo Horizonte. Para atender em algumas cidades de Minas aí que não seja, que não tem pactuação, é assim que faz. Você vê o deputado, não estou mencionando deputado aqui, mas você vê deputado aí conseguindo cirurgia para outro em outra cidade, é assim que eles fazem. A assessoria deles fazem isso. O que faz, a verdade é essa, eles pegam o nome da pessoa, alguém lá do endereço leva essa documentação no posto de saúde e fala, ó, esse é meu primo, meu parente, e aí cadastra ele ali como se ele morasse lá, porque senão não consegue de maneira nenhuma. Brasília está na situação aí que o vereador Fernando está falando, que não recebe mais ninguém. Outro dia tinha um senhor na rua lá querendo me bater, quando eu disse para ele que cada cidade tem um dinheiro exclusivo referente à saúde para atender as pessoas da cidade, porque vem pelo número de habitantes que tem na cidade. Ele disse que não, o SUS é sistema único, qualquer lugar do Brasil tem que ser atendido. Obviamente, na teoria, que bom que fosse assim, mas na verdade não é assim que acontece. E o vereador ainda falou, findando aqui, vereador, o senhor me disse aquele dia que, isso é crime. Eu falei, então vou morrer cometendo crime, porque fazer o bem faz bem. E o que acontece? Hoje eu tive uma notícia bacana, consegui alguém de Belo Horizonte, que vai levar a documentação dessa senhora. Eu falo isso aqui publicamente, quem quiser processar e prender, que prenda. Porque se fazer o bem for crime, aí eu não entendo o que é que pode fazer num país desse então, não. Alguém lá de Belo Horizonte vai conseguir levar a documentação dessa pessoa de Passa 3, do Distrito de São Pedro, vai colocá-la no endereço de lá para conseguir uma cirurgia de nódulo que ela tem aqui no pescoço, né? E totalmente avançado. Se não for assim, não consegue. Custa mais de R$20 mil a cirurgia dela. Então aqui não tem como conseguir. Em Brasília não consegue. Em Goiânia nós tentamos, não conseguimos. Vamos tentar lá em Belo Horizonte dessa forma. Pegando a documentação dela e colocando ela como se ela morasse lá em Belo Horizonte. Essa é a verdade. Para conseguir hoje, é assim que procede. Muito obrigado, vereador, pela parte.
Pois não, vereador Branquinho. Cada um com suas responsabilidades e Vossa Excelência tem mais coragem do que eu. Em que pese eu entender a mensagem que é para ajudar. Né? Voltando então ao raciocínio. Precisa-se criar, na verdade, é um hospital regional aqui. Um hospital regional, cara, precisa criar. Só porque aí, quando começa a época das eleições, aí os deputados, eles passam de avião, pulam de paraquedas, aí eles descem, caem em cima do palanque e prometem que vai criar. Eu ouvi essa briga grande lá em Unaí, na política passada, dizendo que iria criar dentro de Unaí com recursos de envolta. Cria coisa nenhuma. Mas tem que ter alguém com coragem de dar o pontapé inicial. Tem que se criar um hospital regional. Não é só ficar na fala. Tem que ter iniciativa. Senão não funciona. Se conseguirmos, meus amigos, e aí, presidente, já caminho para a conclusão. Se conseguirmos, meu amigo Luan, que Brasília atenda a rede. E aí, Buritis, quando eu falo a rede, quer dizer Buritis. Que Brasília atenda o município de Buritis, porque está vinculado à rede. Nem que para isso o prefeito Kenny, a prefeitura, na verdade, tenha que passar um valor mensal, para nós está de bom tamanho. A gente colocaria isso aqui no orçamento, nenhum vereador aqui, se eu falo com propriedade, nenhum vereador discordaria disso, fazer um repasse. Para poder atender, né? Existem, vamos amanhã aproveitar aí, acho que o prefeito de Unaí também certamente vai estar lá amanhã, e o prefeito de Cabeceiras. Embora alguns prefeitos caroneiros também estão querendo ir, né, para poder reivindicar alguma coisa. Mas o importante é que o prefeito de Buritis está correndo atrás. Está em cima, está buscando. Isso é importante. Entendeu? Em que pese as dificuldades que o município enfrenta, em que pese os erros que são cometidos na administração, isso ninguém tem que esconder ou ocultar, mas é errando que você aprende a acertar, errando. Quando você começa a ser alfabetizado, você erra o tempo todo. Eu tenho uma filha que ainda está sendo alfabetizada, o tempo todo está errando. Então é errando que se acerta. Né? Uma já foi alfabetizada, assim, centenas de nós, milhares. É errando que se acerta. Então existem alguns erros no município que estão sendo corrigidos, mas precisa-se do momento agora, meus amigos, de união. O momento agora é união. União. Tem que se unir para colocar o município no trilho. Não adianta só estilingar, só meter o pau, só apontar. Agora é o momento de achar uma solução. Por exemplo, eu trouxe hoje aqui para a comunidade de Buritis, que aquele pessoal me reclama o tempo todo ali, minhas amigas, da poeira. E o município não tem como fazer. Aí de repente surgiu a ideia, falou, peraí, quanto é que fica esse material? Se a gente der o material, a prefeitura faz o asfalto? Não, a prefeitura faz. Eu fui lá no Toninho, o apelido dele é Toninho o quê? Toninho Pancho. Toninho falou, Cássio Fernando, se pagar, a gente faz o asfalto. Aí eu fui nos moradores da primeira rua. Nenhum por um. Fui no Manchinha, fui no menino do Las Palmas. Não, a gente põe material, a gente põe material. Vai asfaltar aquela rua. O pessoal da rua de cima ficou sabendo, procurou. Então vai asfaltar também. É o momento de unir e de trazer propostas de solução. E eu estou aí trazendo as propostas. Finalmente, eu quero parabenizar aqui o esforço daquele pessoal do PA Formosinha. Aquele dia eu fiz aqui um questionamento, e me parece que algum vereador falou também, sobre a questão ali do poço. E hoje, há pouco eu tive com um amigo ali, o grande amigo Noé, um abraço apertado, ele falando, Cássio Fernando, já tiveram aqui, e o negócio nosso aqui já está já concluindo. Bom, muito bom, Noé. Quero parabenizá-lo, quero parabenizar aqui a nossa amiga lá do PA, Vanilde. Vanilde, toda reunião que você vai aqui, não sei se você conhece ela, Gil, toda reunião que você vai, a Vanilde está. Vanilde é atenta. A Vanilde é uma boa representante. Foi eleitora de Camila, pessoa sincera, a Vanilde. Falei, pedir voto, ela falou para mim, falou, eu já tenho um compromisso com a Camila. Mas onde é que não votar na Camila, eu peço voto para tu. A Camila é de pessoa boa. Senhor presidente, concluindo então, são essas ponderações para a noite de hoje, dizendo aos pequenos produtores, está havendo já reuniões em todas as regiões, já estão marcando, na verdade, para poder falar sobre a ação. Na segunda que vem, eu trago maiores informações, meus amigos. A todo o povo de Buritis, que Deus possa nos proteger na sua infinita bondade. Obrigado.
Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Tonzinho da Vila Serrana, líder do PRB. Quero dar uma boa noite aqui à minha conterrana, Zilar, né? Parabéns, Zilar, pela sua presença aí. Conterrânea foi minha colega de escola também, presidente. Nós estudamos muito junto lá e nós dava muito trabalho, né, Zilar? Eu dava trabalho. Mulher sempre é mais tranquila, né? Tal do homem que não presta mesmo, né, Carlos Fernando? Não, que isso, melhorei demais. Então, um aviso aqui, viu, Martina? Até a gente já conversamos ali. O Aguinaldo está dizendo que a ponte lá do Sebastião Magalhães está interditada de novo. Porque o desvio lá que foi feito, o fazendeiro lá fechou o desvio. Porque
Ernesto
estava passando.
Magalhães.
Oi?
Ernesto.
É Sebastião, não?
Ernesto
Magalhães, né?
Dona Aparecida.
Então é isso. Aí tinha feito um desvio lá, né? Para estar passando com calcário, né? Insumos lá para as fazendas, que a ponte não resiste carga. Está transitando só carro pequeno. É Sebastião mesmo. Aí, então, o fazendeiro lá agora fechou o desvio. Então, ficou interditada lá a ponte, né, que é o pessoal aí responsável por essas pontes, que toma providência aí para ajeitar esse trânsito lá, que está dificultando lá para o pessoal lá. A respeito da varação, né, com o nosso amigo Daniel da secretaria, né, o Chiquito, que está comandando aí também. Eu, se eu não me engano, parece que o meu amigo Edmundo, não tive informação, acho que vai estar por dentro disso aí também, né, Edmundo? Eu tive um azinho aí, o pessoal andou comentando alguma coisa. Mas eu quero dizer que não me adiantou nada, começou aqui agora de imediato, semana passada eu estava viajando, que as matas amanhã já vai começar lá no Cristo Rei e na Barriguda 2. Já estão começando a trabalhar, amanhã já está começando a trabalhar lá. No Cristo Rei e Barriguda 2 já vai começar as arações. Então, eu acredito que daqui para semana que vem estão chegando aí na Campininha, né, Edmundo? Campininha, Buritirama, né? Antônio Conselheiro, eu creio que na semana que vem por aí deve estar começando por lá também. Depois a gente vai sentar para acabar de acertar esse direito, porque eu estava viajando, então fiquei um pouco meio desligado aí do assunto e da zaração. Também quero agradecer aqui, tanto eu cobrei aqui nessa casa, as estradas lá, né, do Dário Pizeta, né, lá do seu Valdemar Censo, João Arruda, Roberto Coutre, né, lá do, onde tem acesso também na fazenda do Leonardo Vale, né, que as máquinas foram trabalhando lá, viu, Martina, nessas duas semanas. Então, ficou praticamente concluído. Deu um probleminha na serra, por causa do cascalho que está muito seco, presidente. Então, como diz o outro, não ficou aquela coisa firme. Ainda está tendo dificuldade para subir. Mas porque está faltando uma aguinha para poder pegar e pisoar mais o cascalho. Mas o Leonardo Vale, um grande companheiro, entendeu? Um grande parceiro aí da prefeitura, da administração, está lá com a pipa, está lá molhando aos poucos, para dar a pisoar esse cascalho para ficar 100% a serra. Então, quero agradecer aí o Alaô, que está fazendo um grande trabalho nas estradas do nosso município, atendendo todo o pessoal aí que necessita de estrada. Então, Alaô, parabéns para você e sua equipe, que está trabalhando aí, garrado duro mesmo, entendendo? Amanhã ele está naquela estrada ali da Vila Serrana, entre Vila Serrana e Dari Pizeta. Inclusive, Martina, né, a gente precisa da chave da fazenda do Joaquim Atalaia para pegar o cascalho. Eu acho que você que tenha essas coordenadas de pegar essa chave, acho que precisa dessa chave amanhã, viu? Porque senão vai ficar parado lá o serviço lá. Tá? Eu ainda tenho que correr atrás desse trem lá amanhã para a gente abrir lá para conseguir pegar esse cascalho lá. Né? Então, e as máquinas, com certeza, está finalizando lá, vai descer para trás da serra, vai terminar um pedaço na Vila Serrana e vai descer ali pelo pé da serra. Vai estar fazendo aquele serviço ali do pessoal ali da Dona Isaura, lá do Raul César, entendendo? Todo aquele pessoal ali do pé da serra. Quero agradecer aqui a Maria Antônia, né? A minha mãe e o Zé Trajano, que contribuiu lá com o almoço, no 0800, lá para o pessoal que estava fazendo a zaração. Eles deram a contribuição lá, o tempo todo o almoço foi lá em casa, viu, seu presidente? Lá na casa da minha mãe. Né? O Leonardo do Vale, que eu já disse aqui, que é um grande parceiro, que sempre está ajudando nós, contribuiu muito com o município em relação àquela estrada da região ali. Roberto Coutre, que eu já vi até ele postando aí no zap aí, as melhorias que recebeu lá. Eu quero falar uma polêmica que nós está tendo lá na nossa comunidade da Vila Serrana, que está sendo a água. Que infelizmente eu tenho que mais aceitar a denúncia do povo, a indignação da minha comunidade da Vila Serrana, que entra prefeito e sai prefeito, entra vereadores entra e sai vereadores, e aquela água nunca é concluída. Inclusive, tem que falar de mim também, que sou vereador agora assumido lá, e não consegui ter nenhuma solução para aquela água. Mas eu quero avisar a comunidade que tem um projeto desde 2010, senhor presidente, para a Copasa assumir aquela água da Vila Serrana, para ter a responsabilidade de abastecer e dar água potável, de qualidade, com bom fornecimento para a nossa comunidade. Mas até hoje nunca foi concluído. Então fica aquele impasse. Prefeitura faz investimento ou não? Ela faz investimento, a Copasa chega e fala, a partir de hoje eu vou assumir a água. A prefeitura perde todo o trabalho que ela está investindo lá dentro. Então tá tudo até hoje na mesa, que eu já tive em Belo Horizonte, apertei o pessoal lá, o presidente da Copasa, para dar uma solução, se vai ficar com a Vila Serrana ou não. E se ele não ficar, nós temos que tomar outra atitude para resolver o nosso problema. Eu não posso vencer e não quero vencer meu mandato, nem o doutor Ken também, entendendo? Com a água naquela situação. Só vou pedir o pessoal da comunidade que tenha um pouco de paciência, porque não está dependendo nem tanto de mim, nem tanto do prefeito do município, entendendo? A Copasa, que fechou esse compromisso, ela tem que relatar, fazer um, sei lá, e dizer, não vou ficar, porque tem o projeto, ela já era para estar assumindo essa responsabilidade, entendeu, Nelmo? Desde 2010, e nós estamos sofrendo, sendo que tem uma empresa que pegou a responsabilidade de assumir aquela água, só que nunca realizou nenhum projeto lá dentro. Já foi feito o levantamento, esse ano, que eu dei um arrocho neles, já vieram na nossa comunidade, fez um levantamento, disse que vai ser um investimento de 200 mil reais para resolver o nosso problema da água da nossa comunidade. Só que não define. Está na mesa do presidente, estamos aguardando a resposta. E assim que for que chegar a resposta, ou sim ou não, nós vamos ter que tomar providência para resolver o problema da água da nossa comunidade. Tem outro impasse, que tem pessoas que gostam só de bater, mas não gostam de ver os problemas, entendeu? Falar é muito fácil, agora é tentar resolver. Esse que é o bom, resolver. Falar é fácil demais. Nós temos uma bomba que está lá na nossa comunidade, que foi comprada no pleito do João do Caixão. E eu consegui pegar esse material e está lá. Uma bomba e mais 300 metros de cano. Ou 250, se não me engano. Fugiu o quê? Mas é essa média aí. Mil e poucos metros. 300 metros, não. 300 barra. Mil e poucos metros de cano. Tem gente que já chegou de mim e falou, Toizinho, pega essa bomba e instala lá na barragem. Para jogar mais água, aumentar a vazão. Senhor presidente, Edmundo, está aqui de prova, que é da região. A quantidade de bomba que está sendo roubada dentro da região da Vila Serrana. Direto, não é, Edmundo? Rouba bomba. Essa bomba nossa lá ainda não foi roubada porque ela é submersa e é ligada assim à energia elétrica. Então o caboclo fica meio cabreiro de entrar lá dentro d'água para tirar ela. Porque ali o fio está ligado. Então ele vai tomar um choque lá e vai ser duro lá dentro. Essa bomba que foi adquirida do João, é por isso que eu falo, a pessoa tem que saber para falar. Ela é uma bomba que vai ficar à beira do barranco. Ela vai ficar à beira do barranco, ligada com mangote. É um prato cheio para quem gosta de cometer esse tipo de crime. É um prato cheio. E é uma bomba cara. Para montar essa bomba lá, tem que fazer investimento. Tem que montar uma estrutura, entendendo? De segurança, para que não aconteça aquela rouba. Eu duvido, não é, Edmundo, colocar aquela bomba lá na beira daquela barragem, se ela fica lá mais do que 15 dias, do jeito que está acontecendo na nossa região. Entendendo? Pedir a polícia militar também, porque erro também de quem é lesado com esse tipo de crime, que não registram queixa, não é, Edmundo? Eles não registram queixa, não fazem aqui, ó, como é que fala, o BO, que deveria fazer. Entendeu? A polícia muitas vezes nem fica sabendo desses crimes, desses roubos que estão acontecendo na nossa região. Entendeu? Agora mesmo, na semana passada, roubou uma bomba lá do nosso amigo lá, o João Carneiro, né? Bomba de 3 mil reais, estava instalada lá. O cara está lá agora na dificuldade lá sem água. Entendeu? Então, para instalar essa bomba, nós precisamos de fazer um investimento. E, no momento, fazer um investimento sem saber se ela vai ficar lá ou não, é inviável. A prefeitura nem tem interesse em fazer esse tipo de investimento. Então, por favor, comunidade, aguenta a mão. Teve esse problema semana passada, eu não estava aqui, eu estava viajando, mas o pessoal já correu, acho que já, me parece, já resolveu o problema lá hoje, segundo o Rufino, também na questão dessa água lá. Mas que tenha um pouco de paciência. E as pessoas, quando queiram falar, passa a saber primeiro, para depois sair metendo pau aí, que é isso, é aquilo, que não sei o quê, que fulano é responsável, que está nos segurando as coisas. As coisas não é bem assim, não. Então, eu quero terminar aqui e agradecer aqui, né, todos meus amigos da minha comunidade da Vila Serrana, que tenham um pouco de compreensão, as coisas estão fluindo, entendeu? E Deus ajudar que a gente vai conseguir realizar um bom mandato aí, com boas obras realizadas na nossa comunidade. Quero deixar um abraço aqui, que eu já disse a minha amiga Zilá, né, de Mundo Estrela, sua esposa aí, a Daniela. O meu amigo Zé Divino, viu, presidente, esteve comigo nessa viagem aí, conseguiu lá uns benefícios lá também, né? E dizer também que aquele, o Branquinho, também me alertou aí uma coisa muito importante, é onde eu corro atrás da documentação nossa da Vila Serrana para distrito, porque a gente tem casa da Caixa lá. Pretendo também documentar aquelas casas lá, o pessoal também me cobra muito sobre isso. Um grande abraço a todos e uma boa noite. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina, líder do Democratas.
É um recadinho aqui que a Secretaria de Esportes convida a todos que no dia 27/10, na sexta-feira, a partir das 19h30, aqui na Cazengue, terá início a abertura dos Jogos Estudantis de Buritis. Então, convida toda a comunidade a estar participando deste evento. mandar um recado também para o seu Joaquim Atalaia, que vai ser um grande parceiro, está somando conosco a respeito do cascalhamento da estrada que liga aqui a Serra Acima até a saída ali, onde destina a Vila Serrana, no asfalto. Ele propôs estar contribuindo com o cascalho, mas falou comigo que o cochete fica trancado e que poderia estar comunicando a respeito da chave, viu, Tonzinho? Só que eu não consegui falar com ele. Seu Joaquim, se o senhor estiver nos escutando, estou precisando urgente dessa chave para a gente estar tendo acesso à propriedade do senhor. E desde já agradeço muito por estar somando conosco. Parabenizar a Secretaria de Saúde, que está fazendo um trabalho juntamente com a dentista, com a equipe de nutrição. Se eu não me engano, já esteve na escola Nilson, né, Liene? É, demonstrando a saúde bucal para os nossos alunos e acho que já está rodando também todo o município. Esse trabalho é muito importante para os nossas crianças. Então, parabéns à equipe de saúde bucal e à nutricionista. A respeito ali do bairro São João, recebi um aviso a respeito, falando que a Nájila, a nossa enfermeira, estaria saindo ali do nosso PSF São João. Estarei reunida essa semana com a secretária de saúde para estar resolvendo essa questão. A Nájila é uma excelente profissional, então tem muitos anos que ela trabalha no nosso PSF, então nós não podemos ficar sem ela. Os moradores ali do bairro São João veio reivindicar e procurar. Então, irei conversar com a secretária só para estar comunicando a todos ali que estamos empenhados para mantê-la ali no nosso bairro. Parabenizar o César e o Charles pela organização da festa ali da região do São Vicente. Seu Simora, ali, ofereceu um café ali no Banco da Terra. Então, parabenizar a todos os envolvidos na organização da festa do São Vicente. E falar para o nosso secretário de obras para estar olhando a questão das pontes. O período chuvoso, que nós estamos ansiosos esperando, tem que vir logo, que a situação está precária. Falando em aração também, o Chiquitão já está na área, né? Vai rasgar meio mundo aí, vamos juntamente com o pessoal da agricultura, o Edmundo, pedir a todos, o presidente da associação, né, Fernando, para estar procurando o secretário de Agricultura para estar vendo direitinho. A gente também tem interesse de saber dessa programação das reuniões, juntamente com todas as associações, para a gente também estar cobrando ali melhorias nas nossas regiões.
Vereadora Martina, eu estava aqui encafifado aqui com os meus miolos, pensando aqui o seguinte, nessa questão da Copasa, que a Copasa, ela é uma concessionária de serviço público. Então, assim, eu quero orientar os moradores aí do bairro Planalto para fazer uma ligação na Copasa e pedir para ela fazer rede de esgoto aí na sua rua. A Copasa é igual a CEMIG. Se você liga para a CEMIG e pede para ligar a energia na sua casa, ela tem que ir lá ligar. Da mesma forma, a Copasa, ela tem que ir lá fazer rede de esgoto. Agora, eu até conversava há pouco com os colegas ali nas comissões, precisa se investigar sobre essas taxas de esgoto que é cobrado na conta de água. Ô Dani, a conta de água está vindo alta demais. Todo Buriti está reclamando das contas de água vindo alta. Aqui você vai lá olhar, tem a questão da rede de esgoto. E essa rede de esgoto realmente está funcionando mesmo na sua porta? Quem não tiver com ela funcionando, procura o gabinete do Carlos Fernando. A secretária vai atender e nós vamos fazer uma reivindicação aí para marcar uma audiência aqui na Câmara com a Copasa. Agora, o pessoal aí do bairro Planalto, liga e pede para fazer a rede de esgoto na sua porta. As ruas que vão ser asfaltadas no bairro Planalto, conclama os moradores, ligue para a Copasa. Ela é concessionária de serviço público. Se ela não resolver, ela vai para o pau da goiaba. Obrigado, Martina.
Nem tanto rede de esgoto como ligamento de água, que depois faz o asfalto, vai lá, faz um corte, né, para poder fazer uma ligação nova de água, acaba com o asfalto e arrebenta tudo. Falando em rede de esgoto, Fernando, está tendo um levantamento, acho que o pessoal moradores aqui do bairro Centro, acho que já percebeu as donas de casa que a Copasa, os funcionários da Copasa estão batendo de porta em porta. Está fazendo um levantamento aqui na parte central a respeito de quem tem interesse de estar fazendo a ligação de rede de esgoto. Será investido, se eu não me engano, acho que 5 milhões, mais ou menos, na infraestrutura da cidade. Vereadora, que eu saiba é que na parte central da Avenida Pedro Valadares...
Vereadora Martina, eu tenho informações também que está havendo isso. Mas, do mesma forma, eu tenho informações de moradores de Buritis que algum funcionário que passa fala se a pessoa quer, mas aí fala, assina aqui, como se fosse um contrato. É uma forma de ameaça. Se assinar, você vai responsabilizar por todos os custos. Não funciona assim. Copasa tem que saber que o buraco é mais embaixo. Não funciona dessa forma. Né? Então, assim, quem se sentir lesado, procura o gabinete do vereador Carlos Fernando, que nós vamos aqui criar, se necessário for aqui, Gildo, até uma CPI para intimar o responsável da Copasa para vir aqui se explicar. Tem que fazer a rede de esgoto, sim. Nós estamos, Martina, já quase chegando à época da chuva, tem que limpar a rede de esgoto. Isso é tudo obrigação da Copasa. Ela recebe para isso. Ela é concessionária de serviço público. Foi delegado para ela fazer. Então ela tem que fazer. E não pode passar e começar numa tendência a ameaçar o contribuinte, não. Assina aqui que você vai responsabilizar por tudo. Não funciona bem assim. Assina aqui se você quer, eu quero. Eu particularmente quero lá na minha rua, na rua ali do meu amigo, faça a rede de esgoto. Agora o povo tem que ligar e pedir. Obrigado.
Com certeza. A respeito da infraestrutura, todos nós, todos os bairros merecem sim essas melhorias. Então, Fernando, acho que o meio é procurar a Dona Ivone e procurar saber qual a forma, qual é o procedimento desse levantamento que está sendo feito aqui para a gente estar também informando os moradores aqui da nossa cidade. Então, senhor presidente, acho que é isso. Implorar ao nosso senhor que tenha... dó de nós, que a nossa situação realmente está muito crítica, as nossas águas se acabaram, a pastagem do pessoal se acabou, o calor está matando todos nós. Então vamos pedir a Deus e a todos que orem e rezem para Deus nos abençoar com a chuva. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou voltar à situação da Copasa. Tivemos essa semana no meu gabinete um senhor que está aguardando para instalar água na casa dele há 2 meses, no qual passou um asfalto novo, não pode ser cortado o asfalto. Você, proprietário da casa, tem como que passou um asfalto após a sua casa? Você tem que ficar sem água por isso? Você sabe o que eu disse para ele, nobre colega vereador? Vá para a justiça, já arrumei um advogado e já mandei procurar os direitos dele junto à justiça para que a Copasa instale a água dele. Sim, tentei amigável, ele não quis. Então vamos para a justiça. Creio que pelo que está andando, a gente está chegando no fórum lá, qualquer dia vamos ter audiência com eles para que eles respeitem a população de Buritis melhor. Tem que respeitar. Se não pode cortar o asfalto, existe uma máquina para você perfurar por baixo do asfalto.
Vereador Gildo, sim? É justamente aí, fazendo um adendo às suas palavras, que eu ia dizer... Existe a máquina de fazer por baixo. E se for o prefeito que proibiu de cortar o asfalto, eu quero parabenizá-lo. Porque não tem que quebrar mesmo não, ué. A Copasa, se fez o loteamento, a Copasa vai lá e faz a rede de ligamento de água lá, ué. A Copasa tem que ligar a rede de esgoto, agora ela quer destruir o patrimônio público. Nós como vereadores, há um tempo atrás a gente aceitava isso. Só que a gente vai ficando mais velho, mais experiente, mais inteligente, não podemos aceitar um negócio desse mesmo não, ué. É pra justiça. É pau na orelha da Copasa.
E é o que nós vamos fazer. A população de Buritis, se tiver sentido lesado com a Copasa, nos procure. Nós estamos aqui para defender o direito que consiste em vocês. A questão do asfalto não é a prefeitura, a questão do asfalto é a empresa que faz o asfalto. Ele tem 5 anos de garantia sem direito de corte. Por que a Copasa não quer perfurar? Porque a máquina é cara, dói no bolso. Se viram, se não tem competência, procure pessoas competentes para administrar. Porque a população não tem culpa, não. E nós vamos cobrar, sim. Pode ter certeza disso. Quero aqui mandar um recado para o pastor Antônio. Pastor Antônio, a respeito da Ponte do Mamão, ouvindo da nossa nobre colega vereadora dizendo que está sendo executada. O senhor pode ficar tranquilo que o senhor não vai ficar ilhado aí não, viu, pastor? O senhor estava com medo de ficar ilhado. Não vai ser por esse motivo, não, viu? Tenho certeza que eles vão atender o senhor. Quero deixar aqui um abraço ao seu Valentino, a família do seu Belo, que diz, me procurou lá na festa, lá, manda um abraço para nós. Seu Valentino, aquele abraço, que Deus abençoe o senhor, e tudo de bom vai acontecer nas suas vidas, e melhora para o senhor. Quero mandar um abraço a toda a população da Vila Maravilha, e que Deus o abençoe a todos vocês. Anuncio a ordem do dia da 37ª reunião ordinária da corrente da sessão legislativa. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Com a palavra, a primeira secretária, para a chamada final dos vereadores.
Senhor presidente, está constatada a presença de todos os vereadores neste plenário. Devolvo a palavra.
Está encerrada a reunião.